O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil foi celebrado ontem. Por conta dessa data, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou recentemente uma nova campanha para conscientizar a população sobre esse tipo de violência contra as crianças e os adolescentes. E é sobre essa campanha e as ações do governo federal de combate a essa prática que a gente conversa agora com Roberto Padilha Guimarães, ele que é coordenador nacional de fiscalização do trabalho infantil e coordenador da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Roberto, entre 2019 e 2022, a gente teve aí um crescimento no trabalho infantil aqui no país. O que que o governo está fazendo atualmente? Quais são as ações que o governo está fazendo para poder conseguir reverter esses números? E eu queria saber com o senhor se já temos aí algum resultado.
Realmente, essa situação de aumento do trabalho infantil apontado pelos números de 2022 é uma questão bastante preocupante. E para reverter essa situação e retomar a curva de redução do trabalho infantil, uma série de ações estão sendo realizadas. Então, a primeira, no âmbito da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que é uma comissão situada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, é formada por 6 ministérios, mais representantes de trabalhadores, empregadores, sociedade civil, sistema de justiça, estão sendo desenvolvidos dois importantes trabalhos. O primeiro seria a elaboração do 4º Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. O Plano Nacional constitui, na grande estratégia nacional para a erradicação do trabalho infantil, onde estão contidas todas as ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil no Brasil, as ações de todos os ministérios, as ações da sociedade civil, as ações das centrais sindicais e das confederações patronais. E além disso, outro trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito da CONAET é o desenvolvimento do Fluxo Nacional de Atendimento de Crianças e Adolescentes Retiradas do Trabalho Infantil. Então, este fluxo tem por objetivo a coordenação de ações das diferentes políticas visando a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil. E no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, tem sido intensificada as ações de fiscalização para o combate ao trabalho infantil. E alguns números, somente no ano passado, foram realizadas cerca de 7 mil ações de fiscalização com o objetivo de combate ao trabalho infantil, combate às situações de exploração do trabalho infantil, e foram constatados nessas operações cerca de 2.564 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil, e 90% dessas crianças e adolescentes estavam em atividades consideradas como piores formas de trabalho infantil. Esse foi o melhor resultado em termos de fiscalização, em termos de alcance de crianças e adolescentes dos últimos 7 anos, e se somarmos as ações do ano passado com as ações desse ano, já chegamos a mais de 3 mil crianças e adolescentes retiradas, identificadas em situação de trabalho infantil e retiradas dessa situação de exploração, que é uma grave, violação ao direito dessas crianças.
É verdade. Um trabalho essencial é o do auditor fiscal do trabalho. Explica para o telespectador que está nos acompanhando agora qual o trabalho do auditor fiscal e o que que ele faz depois que ele resgata aí uma criança, um adolescente do trabalho infantil.
A fiscalização do trabalho é realizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela tem uma atuação muito forte no combate ao trabalho infantil. Então, os auditores fiscais do trabalho, eles se dirigem até os locais que, com base em dados e evidências, e nos quais se incluem também denúncias, onde há indicativo da exploração do trabalho infantil, os auditores vão até o local, realizam a fiscalização e encontrando crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, realizam um procedimento para a retirada dessas crianças e adolescentes dessa situação, também a imposição de penalidades administrativas aos exploradores do trabalho infantil, que constituem-se multas, e a notificação também desses exploradores para o pagamento dos direitos trabalhistas a essas crianças e adolescentes. Ou seja, as crianças e adolescentes que trabalharam durante determinado período até a retirada, então existe essa notificação para que esse período que elas trabalharam realmente sejam garantidos todos os direitos efeitos decorrentes. E ao final da ação, ao encaminhamento dessas crianças e adolescentes para a rede de proteção da criança e adolescente, com o objetivo de inclusão na escola, inclusão em políticas de proteção social, e no caso de adolescentes a partir de 14 anos, há também o encaminhamento para a inclusão na aprendizagem profissional. E, por fim, também existe o encaminhamento de relatórios e dos autos de infração lavrados para outros órgãos, inclusive, por exemplo, para o Ministério Público. Então, existe todo esse protocolo, um procedimento de fiscalização que tem por objetivo tanto a retirada das crianças, a imposição de penalidades administrativas e o encaminhamento dessas crianças e adolescentes para as políticas públicas de proteção.
Excelente. Agora, Roberto, essa campanha lançada pelo Ministério do Trabalho, ela chama atenção para esse trabalho infantil que ninguém vê. E a sociedade, ela precisa ajudar, né? A gente precisa estar sempre atento. Como que a gente pode ajudar a combater essa prática? Quais são os canais que a gente pode utilizar?
Primeiramente, eu queria ressaltar que se trata de uma campanha conjunta que envolve, além do Ministério do Trabalho e Emprego, envolve também o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, é uma entidade da sociedade civil muito importante também nessa luta contra o trabalho infantil. Participam também a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. E a campanha tem por objetivo enfatizar a necessidade de se reconhecer o trabalho infantil como uma grave violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E o combate ao trabalho infantil, como nós sempre destacamos nas nossas falas, é um fenômeno multicausal. E por essa razão, a participação de todos é importante, governo e sociedade civil. E a sociedade civil pode ajudar de diversas formas. Uma dessas formas é a realização de denúncias de casos de trabalho infantil. Então, nós temos muitos casos de trabalho infantil, como, por exemplo, o trabalho infantil doméstico, que é um trabalho infantil invisibilizado, em que a denúncia é muito importante para permitir uma fiscalização e uma apuração dessa irregularidade. Como canal de denúncia no Ministério do Trabalho, nós temos um canal de denúncias por meio da internet, que é o IP trabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Esse é o canal de denúncias pela internet, IP trabalhoinfantil.trabalho.gov.br. E também nós temos o canal por meio de ligações telefônicas, que é o Disque 100, que também é o outro canal em que se pode, então, denunciar esses casos de trabalho infantil. E outra forma que a sociedade civil pode atuar em apoio a essa luta contra o trabalho infantil é por meio da educação e da conscientização. Então, campanhas abordando os impactos negativos do trabalho infantil, destacando a importância da educação para o futuro dos jovens, são muito importantes, porque ainda existem crenças e mitos relacionadas a benesses do trabalho, por exemplo, crianças trabalhando, que seria algo que seria benéfico para essas crianças. Então, ainda existe na sociedade, às vezes, uma cultura que de certa forma defende, por parte da sociedade, esse trabalho precoce de crianças e adolescentes. Então, essas campanhas de conscientização e sensibilização são importantes para exatamente mostrar essas questões relacionadas, essas prejudicialidades relacionadas ao trabalho precoce, ao trabalho infantil.
Excelente, muito importante mesmo mudar a mentalidade das pessoas. Eu agradeço muito, eu entrevistei o Roberto Padilha, ele que é coordenador nacional de fiscalização do trabalho infantil e também coordenador da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Muito obrigado pelos esclarecimentos, bom trabalho para vocês e eu aguardo você numa próxima oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade.